nas Chicas de la Champ Podcast. E hoje nós vamos falar do espumante mais famoso do mundo, o champanhe. Para ser champanhe, precisa muito mais do que apenas fazer borbulhas na sua taça. Tem que ser da região de Champagne, na França. Essa região de Champagne é subdividida em três pequenas cidades: Hancer, Épernay e Ayer. Essas cidades são responsáveis pela produção de todo o champanhe do mundo. E é por isso que faz dessa bebida ser tão especial. A demanda hoje mundial é muito grande. E, obviamente, a região é pequena. São apenas 34 mil hectares plantados. Agora, uma nova legislação está ampliando essa apelação, essa região, e é esperado que até 40 novas cidades, pequenos vilages, sejam acrescentados nessa nova legislação. 10% deles já pertencem a proprietários de champanhe. Os outros são novos produtores que estão na região tão próxima. E por isso, se espera que até 2017 essa legislação venha aumentar mais ainda a área da produção de champanhe. O champanhe é produzido com três únicas castas. Apenas pode ser utilizado a Chardonnay, Pinot Noir ou a Pinot Meunier. Lembrando que a Pinot Noir é uma casta tinta e é dela que vem os aromas das frutas vermelhas. Também vem o corpo e o potencial, a força que aquele champanhe tem. A Pinot Meunier é frutada e o seu buquê é intenso. Essa casta amadurece rápido e também dá um vinho maior redondeza, dá mais uma estrutura arredondada na sua boca à hora de tomá-lo. E por último, temos a Chardonnay, que é a uva mais delicada, que traz finesse, elegância ao champanhe. Quando é jovem, traz um aroma mais floral e uma fruta ao champanhe. E quando amadurece lentamente, contribui para champanhes de guarda. Mas para produzir um champanhe, não basta utilizar essas três castas ou apenas uma ou um corte com duas. É preciso produzi-lo pelo método tradicional, que neste caso aqui chamamos de método champenoise. É o método da segunda fermentação em garrafa, no qual os champanhes mais econômicos passarão geralmente por um período mínimo legal, contato com as leveduras de 12 a 15 meses, e poderão ser feitos a partir de uvas menos maduras. Estes vinhos podem ser bastante simples, com acidez alta e sabores de frutas verdes, como a maçã. E são esses os champanhes que chamamos de non-vintage, não safrados, que são uma assemblagem, uma mistura de vinhos bases de anos anteriores. Mas nós também temos o vintage, que são os champanhes safrados, produzidos em anos excepcionais, os melhores anos de colheita. E esse precisa ficar em contato com as leveduras pelo menos por 3 anos, segundo a legislação. E é por isso que os champanhes nunca são baratos. O seu método de produção, as exigências da lei, fazem com que esse espumante seja uma bebida cara na sua produção. O champanhe pode ser seco, pode ser doce, e você vai encontrar no rótulo esse nome, que vai dizer mais ou menos quantas gramas de açúcar tem por litro. Preste atenção. Então você tem o de, que é o doce, e você vai encontrar esse nome no rótulo do champanhe. Ele quer dizer que é um champanhe doce, com mais de 50 gramas de açúcar por litro. Nós temos o demi-sec, que é um pouco menos doce. Nós temos o brut, que é o seco, que nós tomamos normalmente, que tem 12 gramas de açúcar por litro. Nós temos o extra brut, com até 6 gramas de açúcar por litro. E nós temos o nature, que é menos de 3 gramas de açúcar por litro. Essas são as principais palavras que você pode encontrar no rótulo de um champanhe para denominar quanto açúcar tem aquele champanhe. Você também pode encontrar no rótulo de um champanhe outras palavras que caracterizam o estilo daquele champanhe. Um deles é o Blanc de Blanc. O Blanc de Blanc é o champanhe feito exclusivamente de Chardonnay, que é a única casta branca que se pode produzir o champanhe, porque a Pinot Noir e a Pinot Meunier são tintas. Você também pode encontrar no rótulo o nome Blanc de Noir. E aí, você está dizendo que é um champanhe feito exclusivamente de castas tintas. Você também pode encontrar a palavra cuvée no rótulo de um champanhe, que quer dizer que é um blend, uma mistura, o que a maioria dos champanhes são. Existe outra característica que você pode reparar no rótulo de um champanhe para ter mais informações quanto à qualidade de onde provém aquele champanhe. São duas letras em caixa alta, bem pequenininhas, no rótulo ou no contrarrótulo. Essas duas letrinhas dizem de onde provém a uva, de onde provém todo aquele champanhe. A primeira dupla de letrinhas, que é o que mais encontramos nos rótulos dos champanhes aqui vendidos no Brasil, é a NM. A NM quer dizer que négociant manipulant, que é manipulação do comerciante, é quem compra uvas e produz o champanhe. A segunda é a RM, que é quem produz o champanhe com as suas próprias uvas. Temos a CM, que é uma cooperativa de manipulação, que são vários produtores juntos. Temos também o RC, que é o Récoltant Cooperativo. São aqueles que colaboram e produzem o champanhe através da ajuda da cooperativa. E por último, temos a MA, que é a marca do comprador, quando a marca é de uma propriedade de um terceiro que não é produtor. E além de todas essas características que eu já falei aqui, existe mais uma que você pode encontrar no rótulo de um champanhe, que é se ele é um Grand Cru ou Premier Cru, que faz referência aos melhores vilages de champanhe. São, no total, 17 Grand Cru e 41 Premier Cru. Os outros champanhes não recebem essa classificação e, por isso, têm um prestígio menor. Essas são as vinhas, as áreas de melhor prestígio, denominadas como as melhores uvas, o melhor terroir. Fique de olho nessa dica também. E essas foram as dicas de como identificar um rótulo de um champanhe. Também temos que falar da cor do champanhe. Nós temos o champanhe que está na coloração entre transparente e amarelo, que pode ter toques esverdeados ou dourados, conforme o ano daquele champanhe. E nós temos o champanhe rosé. Esses dois tipos de champanhe remetem a você uma harmonização diferente na cozinha. Um champanhe brut, branco, pode harmonizar muito bem com caviar, vieiras gratinadas, carpaccio de haddock, salmão, linguado ao molho cremoso com caviar, lagostim e sashimi de peixes, como atum e salmão. Mas se vamos tomar um champanhe rosé, um Grand Cru, esse vai pedir algo mais encorpado. E aqui encontramos um salmão defumado, ovas de salmão, caça de pena, como fazão, perdiz, marreco. Também temos o pato assado, com molho de frutas cítricas. E, por último, os embutidos em geral. Queijos maturados. Também fica como nota de harmonização para esse champanhe mais estruturado. E estas foram as minhas principais dicas quanto a champanhe. Claro que existe muito mais informações por aí. Temos muito mais que aprender. Cada dia, novidades vão surgindo. Mas acredito que com essas noções básicas, você consegue entender um pouco mais de um champanhe, escolher um rótulo melhor em uma loja e entender exatamente o que está comprando. Não apenas escolher um rótulo para um nome e uma marca que já se vende. Acredite, existem champanhes maravilhosos no mercado. Invista mais, arrisque mais. Saia das marcas tradicionais. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo podcast aqui no Las Chicas de la Champ. Eu sou Marcia Ioletti, jornalista e sommelier certificada pela FISA Wine Spirit Education Trust. E até o próximo podcast.